ouvir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 18 de junho. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos focados em Angola e depois notícias dos demais países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: o presidente Donald Trump apresenta candidatura à eleição de 2020 e anuncia a deportação de milhões de imigrantes. Nações Unidas denunciam fuga de 300 mil pessoas devido à violência étnica nas últimas semanas na República Democrática do Congo. O governo americano vai enviar mais 1000 tropas para o Médio Oriente.
Que foi um braço direito ou um dos elementos de proteção do antigo regime e, sobretudo, do antigo presidente da República. Ainda assim.
Esta posição de um dos juristas que vamos ouvir em torno do processo contra o antigo chefe de secreta militar José Maria. Ele pode incorrer a vários anos de prisão. Familiares do diretor do ENDE, detido a quando da visita de João Lourenço, lamentam não ter qualquer informação.
Continua detido, não sabemos em que vai estar o processo e isso fica muito complicado. Ele está na comarca de Malange e pronto, está colocado como se tem um criminoso de tratar.
Nesta emissão ainda abordaremos a história de um grupo empresarial que recebeu fundos públicos em fábrica têxtil e paga salários de miséria em Benguela. Deputados visitam a imprensa no Namíbia e em cabine de ativistas continuam a acusar João Lourenço de esquecer o enclave. Treze horas e dois minutos aqui em Washington. Começamos com as notícias aqui hoje com Ana Guedes.
Boa noite. O presidente norte-americano Donald Trump lança oficialmente hoje a sua campanha pela reeleição no comício na cidade de Orlando, na Flórida. O estado, tradicionalmente um rodoto republicano, tem 29 assentos no colégio eleitoral e foi importante para garantir a vitória de Trump nas eleições de 2016. Uma pesquisa da Reuters Ipsos deu a Trump uma taxa de aprovação de 40% e uma de desaprovação de 57%. Outras pesquisas de opinião mostram o presidente continuamente atrás dos seus principais adversários democratas, como o ex-vice-presidente Joe Biden, em estados essenciais nos quais a disputa é acirrada.
Aqui nos Estados Unidos ainda, o Departamento de Imigração e Alfândega vai começar a expulsar milhões de pessoas ilegais no país, afirma o presidente Donald Trump. No Twitter, ele anunciou que os serviços de imigração vão começar na próxima semana o processo de repatriar milhões de imigrantes ilegais que entraram ilicitamente nos Estados Unidos e, cito, vão ser expulsos tão rápido como entram, escreveu. Um funcionário do governo citado pela Reuters sob anonimato revelou que o esforço vai ser concentrado em mais de 1 milhão de pessoas que receberam ordens finais de deportação por parte de juízes federais, mas que permanecem em liberdade no país.
O alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, revelou hoje que mais de 300 mil pessoas fugiram da violência interétnica no nordeste do Congo Democrático desde o início de junho, o que dificulta o rastreamento e o tratamento de pacientes sob risco de contrair ébola. As mesmas fontes adiantaram que pelo menos 161 pessoas foram mortas numa província do nordeste na semana passada, num aparente ressurgimento de conflitos étnicos entre comunidades agrícolas e de pastorício. Os ataques que envolvem os grupos Emailendo, na província de Ituri, pioraram em meados da semana passada. O Acnur revelou ainda que não teve acesso à maioria das áreas afetadas, mas recebeu relatos de 125 locais afetados.
Os Estados Unidos decidiram enviar cerca de mais 1000 militares para o Médio Oriente para fazer face a tensões acrescidas com o Irão, anunciou o Pentágono. Segundo o Ministério da Defesa, a medida destina-se a garantir a segurança dos militares destacados na região e de proteger os interesses norte-americanos, enquanto se garante que os Estados Unidos não procuram entrar em guerra com o Irão. O Pentágono indicou que os recentes ataques iranianos validam informações recebidas sobre o comportamento hostil das forças iranianas.
A ONU pediu hoje à Venezuela e aos países vizinhos uma coordenação de esforços para ajudar os venezuelanos que tentam migrar para as ilhas das Caraíbas e para travar uma vaga de naufrágios com dezenas de vítimas mortais. Nos últimos dois meses, quase 90 pessoas morreram ou desapareceram quando tentavam fazer a travessia entre o território venezuelano e as ilhas caribenhas, segundo dados avançados pelo ACNUR. É vital que os russos possam aceder a territórios seguros através de formas que não os obriguem a colocar as respectivas vidas em perigo, afirmou o porta-voz do ACNUR.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG, o mundo em português a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Três horas e seis minutos aqui em Washington. Vamos então a mais notícias, agora em direção à Angola. Como noticiamos ontem, o Supremo Tribunal Militar aplicou a medida de coação pessoal de prisão domiciliar ao ex-chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, o General António José Maria. A nota de que o Tribunal indicia José Maria como autor de extravio de documentos, aparelhos, objetos que contêm informações de caráter militar e insubordinação, o COC Mutukuta ouviu juristas sobre este processo.
O antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, General António José Maria, que se encontra em prisão domiciliar, incorre em ilícito previstos e puníveis na Lei dos Crimes Militares e arrisca-se a 2 a 8 anos de prisão por estar a ser indiciado como autor de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contenham informações de caráter militar e insubordinação. Segundo o jurista e antigo militar Zola Bambi, este processo é mais político do que jurídico, mas enquanto advogado deve acreditar na justiça.
Não deixa de ser um processo político e sabemos que o nosso sistema ainda tem muito que aperfeiçoar e por nós devemos confiar na justiça.
Bambi, que prevê 2 a 8 anos de prisão para Zé Maria, prefere dar mais tempo para saber se o processo tem pernas para andar ou não.
Com a maior lisura possível e responsabilizar aquilo que realmente considera que foi a violação da norma, isto é que temos ainda as nossas dúvidas. E tratando-se até de um militar que durante muito tempo esteve próximo do poder e que foi o braço direito ou um dos elementos da proteção do antigo regime e, sobretudo, do antigo presidente da República. Sendo assim, pernas para andar o processo tem porque é elemento insuficiente. Agora, vontade e que funcione o sistema é o que esperamos todos.
A mesma opinião tem o advogado Sebastião Assurreira, que prevê 3 a 4 anos de prisão efetiva para o general Zé Maria, mas entende ser cedo demais para entender o desfecho deste processo.
O mais grave é a ocultação de documento em que faz referência à segurança do Estado. Esse é que é mais grave. Agora, relativamente à insubordinação, a pena mínima talvez possa vir a ser aplicada entre 3 e 4 anos de prisão. É insubordinação perante ao Estado, porque ele foi durante muito tempo garante de... Foi chefe de um serviço de informação militar, não é? E tinha por si uma responsabilidade acrescida. Quando foi exonerado, ele estando ao nível dos generais, mas passando a reforma, tem um chefe de Estado-Maior e tem um chefe do Estado, que é o comandante em chefe. Então, as orientações baixadas por comandante em chefe, esse não acatar, aí está a insubordinação.
A avó contactou Alberto Sérgio Raimundo, advogado de António José Maria, não quis prestar qualquer declaração. Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora para Benguela. Sem salário de 6 meses, os trabalhadores da fábrica têxtil objeto de providência cautelar devido ao não reembolso de empréstimos solicitados pelo Estado revelam que os gestores vendem uma falsa imagem do país, quando a realidade é sofrimento para a maioria e enriquecimento para um pequeno grupo, paralisada por falta de matéria-prima, à semelhança das duas outras na mira da Procuradoria-Geral, em Luanda e no Coanza Norte, a fábrica poderá ter de indemnizar 15 funcionários expulsos por terem lutado contra salários míseros, e gestão danosa. João Marcos.
Beneficiário de um investimento público de 480 milhões de dólares, o grupo Alasola, uma sociedade anónima que estará a esconder o rosto de altas figuras do regime angolano, apontou sempre para a falta de algodão para conter o clima de insatisfação que enfrentou em 5 anos na gestão da fábrica. À espera de indemnização, o jovem Avelino Bueno, do grupo dos expulsos, faz o retrato de uma situação que nem a exportação de fios de algodão a atenuou.
O salário mísero que fomos recebendo até acontecer a situação dos descontentes, porque chegou uma fase que a fábrica tinha arrebentado, praticamente não tinha dinheiro para pagar o salário, mas ele passava uma imagem à imprensa de que tudo estava a correr bem, mas dentro da fábrica não estávamos a passar mal. Na verdade, víamos a importação pelos navios do Porto de Lobito, nós ouvíamos, não sei se eles recebiam as finanças, depois dividiam entre os sócios.
Também de olhos em organizações, mas há mais de 20 anos estão centenas de antigos operários da velha África Têxtil, anterior denominação da fábrica, que levou o Estado a acionar a linha de crédito do Japão para o projeto de reabilitação e modernização. O sindicalista Rogério Cabral salienta que o quadro vigente alimenta a revolta de um coletivo que merece apenas 945 milhões de kwanzas.
Quisemos dizer também uma carta ao Sr. Presidente da República. Já está lá 1 mês. Mas, porém, pronto, em vez da resposta, é aquilo que a gente está a ver desde a semana passada, a ver essa badalada pela PGR. O nosso sentimento é desagrado porque houve autorização e ninguém foi lá buscar. É uma queixa para rever o porquê que ninguém foi ao tesouro.
Quanto à solução extensiva às fábricas do Dondo e Testang 2, o jurista Eurico Bong aponta para a responsabilização civil dos implicados.
No sentido de, junto do Estado angolano, trabalharem para a devolução ou para o pagamento gradual da dívida. O que tem de se fazer é evitar que a balança, do ponto de vista de dívida do Estado, seja tão alta, motivada pelos créditos concedidos a empresas privadas. E, obviamente, considerando seus produtos viáveis, devem então trabalhar no sentido de poderem ir reembolsando os valores em dívida.
Apesar das várias tentativas, a Voz da América não conseguiu uma reação do presidente do Conselho de Administração, Tambo Mukash, apontado como um dos proprietários da Alasola. Abraços com a PGR, após ter fechado um negócio para receber algodão da Namíbia. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continuamos aqui na Voz da América, vamos agora para Malange. Lembram-se os nossos ouvintes e internautas nos acompanham através do Facebook, que falamos da prisão do diretor da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade em Malange, Justino Lusoko Nzakala, e também de um funcionário, Osman Mangovigula, que é foram detidos no dia 21 de maio pelo Serviço de Investigação Criminal, quando o presidente João Lourenço recebia visitas em Malange e de repente a luz foi-se embora. Eles continuam presos e as familiares dizem que não conseguem ter notícias do processo nem sabem quanto tempo vão ficar na cadeia. Isaías Soares.
Batista Sankala, irmão de Lusolo, disse que a única informação que a família possui é de que os 3 arguídos estão indiciados pelos crimes de desobediência e sabotagem.
Na verdade, nós não temos informação nenhuma. O que nós não conseguimos entender é que o crime de desobediência, a moldura penal, varia dos 3 aos 6 meses e é um crime calcionário.
Os advogados da empresa, segundo Sankala, tentaram pagar a caução, que foi rejeitada pelo Ministério Público, enquanto que a procuradora, junto do SIC, mantém a medida de caução pessoal de prisão preventiva. O pedido de revogação da medida cautelar, interposta por 2 advogados da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, não recebeu qualquer parecer. Os familiares desconhecem o percurso do processo.
Ele continua detido, não sabemos em que vai estar o processo e isso fica muito complicado. Ele já está na comarca de Malanje e pronto, está colocado como se fosse um criminoso se tratar, e isso é muito complicado, mas não temos informações nenhuma em relação a isso.
O advogado Israel da Silva, constituído por um dos encarcerados, refere que as entidades locais deveriam investigar o que aconteceu com a falha de energia elétrica no dia da visita do presidente, porque são normais os apagões diariamente na cidade de Malanje e ninguém foi detido anteriormente.
No nosso contexto, principalmente no nosso sistema de transportação, nem sempre é melhor. Não é por ser num tempo em que está o governador e o presidente da República que vai se deter as pessoas. Deviam averiguar e até podia ir por outra via disciplinar e não fazer a detenção. E também o tempo que estão detidos é muito tempo, porque também o crime na qual estão indiciados vai de um dia até 3 meses. Não havia razão para detê-lo e eu entendo que deviam ter soltado já essas pessoas, ainda que fosse para poder disciplinar, deviam ter parado.
Uma fonte junto da Procuradoria-Geral da República, contactada pela Voz da América nesta cidade, precisou que não há qualquer pronunciamento oficial, porque o processo está em segredo de justiça. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. Dias depois do Congresso Extraordinário do MPLA, ativistas e deputados por cabina dizem que o partido no poder esqueceu-se do enclave. Eles apontam o dedo a João Lourenço e descrevem um cenário de abandono. A reportagem é do Manuel José.
O coordenador da Associação para o Desenvolvimento Cultural e Direitos Humanos de Cabinda, Alexandre Kuanga, diz que isto deve-se à natureza do líder dos camaradas.
Quem está a comandar o MPLA é mesmo aquele como anti-Cabinda. Claro, o único desenvolvimento é encher militares de modo a amedrontar, criar repressão, cadeia, tortura, funjetar os quadros, a fim de que a terra fique livre e eles possam colonizar melhor.
Outro líder associativo de Cabinda era um tempo e considera que os problemas de Cabinda e dos Cabindas vão se multiplicando.
Eu não sei se é um programa qualquer que não querem esclarecer que Cabinda não é Angola. E, de fato, isso devia gerar um debate. Aqui em Cabinda, 99% da juventude não trabalha. Até hoje, não há poder de compra. Não há. Aqui na cidade, não consegue mais ou menos obter produtos para revender. E mesmo a água potável, não. E outras condições básicas. E todo momento está a verificar sempre a concentração de tropas em Cabinda.
O ativista e defensor dos direitos dos cabindas, Alexandre Fernandes, entende que Cabinda continua a ser uma pedra no sapato de todos os angolanos. A repressão às igrejas prossegue.
Não é só do MPLA, mas de todos os angolanos. Que aqui em Cabinda está tudo mal. Se só o fato da pessoa comungar com seu Deus é um problema, e as outras coisas restantes, o que, que vamos dizer?
A Voz da América falou também com o padre deputado Raul Tati, natural de Cabinda, que considerou que
o presidente João Lourenço, desde que assumiu a presidência da República, ainda não levou a sério a questão de Cabinda e não mostra ainda nenhuma intenção de se envolver neste problema, tentar pelo menos recuperar aquilo que o antigo presidente não fez. Cabinda é uma agenda que continua ainda em aberto. Que a qualquer momento nós esperamos sempre que o Presidente da República e o Partido Governista possam se debruçar maior abertura possível e transparência sobre esse problema de Cabinda, que está até agora a clamar por uma solução.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Treze horas e 18 minutos na capital americana, estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, no nosso site é voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, com a referência voaportugues. E se quiser interagir connosco, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é o mais um. 908-652-4584 mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Namibe, onde os deputados da 7ª Comissão da Assembleia Nacional estiveram hoje, ou continuam lá naquela província, e particularmente na cidade de Namibe. Hoje visitaram muitos lugares, inclusive as empresas de comunicação social, tanto estatais como correspondentes dos órgãos privados. Também estiveram com o nosso correspondente, Armando Chicoca.
Os parlamentares vindos de Luanda também ouviram os principais problemas com que os órgãos de comunicação social públicos e privados na província enfrentam. Carla Miguel, diretora da televisão pública de Angola no Namibe.
Relativamente aos recursos, passamos por algumas dificuldades, porque é desumano, um jornalista é um intelectual e não pode continuar a viver e a trabalhar nas condições que trabalha. O nosso fundo de maneio não é muito. E nós temos que ter dignidade. Uma questão que eu queria ajuda mesmo. Os meus colegas, pelo menos grande parte deles, não têm casa e temos a centralidade.
A ANGOP, a agência Angola Press, não foge à mesma regra, segundo disse a delegada do órgão, Anabela do Seu. Já ao nível dos órgãos de comunicação social privado no Namibe, a insensibilidade das fontes sociais continua a ser o principal calcanhar de Aquiles. Mas no final da visita dos deputados ao gabinete de correspondência da Voz da América e Folha 8, o deputado Nuno dos Anjos Caldas Albino Carvalho, presidente da 7ª Comissão da Assembleia Nacional, disse à Voz da América que a abertura democrática em Angola é irreversível.
A comunicação social é inclusiva, né? E tem uma particular importância, sobretudo no que tem a ver na promoção e elevação da sociedade democrática e de direito. E, por outro lado, queremos felicitá-lo, combatente da cidadania, da democracia, acompanhamos durante vários anos, mas, bom, felizmente o país está-se a abrir cada vez mais, a maior pluralidade de expressão, sobretudo igualdade, para que se possa garantir uma atividade jornalística de maior isenção.
O deputado Makuta Kondo, membro da referida comissão, relembrou na oportunidade.
Fomos expulsos da ANGOP e ele também foi expulso da Rádio Eclésia, sem justificação, sem que por causa das nossas peças.
Os deputados, ao longo desta terça-feira, previam igualmente um encontro de auscultação coletiva com todos os profissionais da comunicação social local, no anfiteatro do governo da província do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Da revista esportiva começamos em França, onde continua o Mundial de Futebol Feminino, hoje com a última jornada do Grupo C, com os encontros Itália, Brasil e Jamaica, Austrália. Com Itália classificada com 6 pontos, a seleção brasileira necessita de um empate, mas entrará em campo com Estrela Marta, mas sem Andressa Alves, lesionada, e Formiga castigada. Mesmo perdendo, o Brasil poderá passar na repescagem do terceiro lugar, mas uma vitória pode ser importante na determinação do seu adversário nos quartos de final. A Austrália, que venceu o Brasil, também tem 3 pontos e defronta a fraca Jamaica, já afastada. No Brasil continua a Copa América, muito futebol neste junho. Uma prova que enfrenta o menor número de público desde 2015 e que preocupa a Confederação Brasileira de Futebol. Depois de 6 jogos disputados, a Copa já é apontada como um sinónimo de fracasso em relação à presença de público nos estádios. A baixa adesão fez a edição brasileira ter ocupação inferior à dos torneios disputados nos Estados Unidos em 2016 e no Chile um ano antes. Até aqui, 38% dos lugares nos estádios foram ocupados pelos adeptos. No terreno do jogo, o Brasil defronta a Venezuela à procura de uma vitória para se classificar para a fase seguinte. O jogo acontece na Bahia e tudo indica que Artur, do Barcelona, regressa à equipa no lugar de Fernandinho. Para o técnico da Venezuela, Rafael Dudamel, ele diz: enfrentar o Brasil significa enfrentar uma das melhores seleções do mundo. Eu não tinha dormido, mas vamos competir. E vamos aprender com tudo isso, completou. Antes, a Bolívia tenta salvar a sua participação na Copa depois de ter perdido frente ao Brasil. Na estreia, os bolivianos defrontam o Peru, que empatou com a Venezuela na primeira jornada. Na Europa, na ordem do dia estão as transferências do defeso. Duas novelas marcam esses dias, um eventual regresso de Neymar ao Barcelona e a ida do português do Benfica, João Félix, para o Atlético de Madrid. Contrariando a versão apresentada ontem pelo programa brasileiro do Globo Esporte, a Rádio Catalunha hoje dá a garantia de que o regresso de Neymar ao Barcelona é praticamente impossível. Na verdade, as sondagens para aferir essa possibilidade multiplicaram-se ao longo dos últimos meses, mas Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, não é favorável ao regresso do brasileiro e parece que muitos adeptos também. Ainda na Espanha, a rádio A Cadena Ser revelou que apenas pequenos detalhes estão a atrasar o anúncio da transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, enquanto há jornais que garantem que o jogador já realizou os exames médicos. Para já, à espera de encaixar 120 milhões de dólares, o Benfica viu as suas ações subirem 4,7% na Bolsa de Valores de Lisboa. Outras transferências, o brasileiro Rodrigo, de apenas 8 anos, foi hoje apresentado como reforço do Real Madrid, enquanto a imprensa inglesa garante que Paul Pogba pode tornar-se um jogador mais bem pago da Premier League com o Manchester United a oferecer-lhe 29 milhões de libras anuais para ficar no clube. Notícia triste. O antigo jogador francês e ex-presidente da União Europeia de Futebol, Michel Platini, foi detido em Nanterre, na França, como parte das investigações sobre uma suposta corrupção na escolha de Qatar como sede da Copa do Mundo de 2022. A assessoria de comunicação do antigo jogador já reagiu dizendo que ele não tem rigorosamente nada com que se recriminar e é totalmente alheio a factos que o ultrapassam. Quando são 13 horas e 27 minutos, vamos agora falar um pouco da Guiné-Bissau, onde o presidente José Mário Vaz marcou para 24 de novembro a eleição presidencial, no dia em que ouviu os partidos políticos, a Assembleia Nacional e Comissão Nacional de Eleições. A decisão de Vaz está num decreto presidencial publicado logo após as reuniões. Ele cumpre assim um dos pontos da sua agenda, antes do fim do mandato, no próximo dia 23, restando a nomeação de um novo governo que será encarregado de organizar as eleições presidenciais. Ontem, o presidente convidou o PSGC, partido mais votado nas legislativas de 10 de março, a indicar o futuro primeiro-ministro. Estamos a caminhar para o intervalo. Lembramos que vamos suspender a nossa emissão no Facebook. Regressaremos logo dentro de 2 minutos e 15 segundos com Amâncio Miguel. Agora ficamos com Damásio e o tema Beijo Rainha.
Sem sabor, vem me dar o teu calor. Encosta em mim, cuida de mim, mamã. Não deixe o tempo ir embora. Eu vejo rainha sem sabor, mamã. Vem me dar o teu calor. Encosta em mim, cuida de mim, mamã. Deixa o tempo ir embora. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. Põe açúcar na passada, me dá cicalinho, me encosta na parede. Me dá
com coragem, me dá chocolosa e chocolosa. Põe açúcar na passada, me dá açúcar linguidão, me encosta na parede. Me dá com coragem, me dá chocolosa e chocolosa.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 18 de junho de 2019. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nesta emissão, nas notícias, o presidente americano Donald Trump lança oficialmente hoje a sua campanha para a reeleição num comício em Orlando, na Flórida. Noutras notícias, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revela que mais de 300 mil pessoas fugiram da violência interétnica na República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti e Capital FM. Na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do transmissão local da Voz da América. Esta emissão e notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão disponíveis na internet. O nosso endereço é voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a mesma referência voaportugues e no WhatsApp mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Kevin Fowler. Voz da América, emissão em português de 18 de junho. As notícias com o Álvaro Lugier Andrade.
E como estamos a Manso Miguel aqui em casa, o presidente americano Donald Trump lança oficialmente hoje a sua campanha pela reeleição num comício na cidade de Orlando, na Flórida. O Estado, tradicionalmente um reduto republicano, tem 29 assentos no colégio eleitoral e foi importante para garantir a vitória de Trump nas eleições de 2016. Uma pesquisa Reuters Ipsos de 11 de junho deu a Trump uma taxa de aprovação de 40% e uma desaprovação de 50% a nível nacional. Outras pesquisas de opinião mostram o presidente continuamente atrás dos seus principais adversários democratas, como o ex-vice-presidente Joe Biden, em estados essenciais nos quais a disputa é acirrada.
O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos vai começar a expulsar milhões de pessoas ilegais do país, afirmou o presidente Donald Trump. No Twitter, ele anunciou que os serviços de imigração vão começar na próxima semana o processo de repatriar milhões de imigrantes ilegais que entraram ilegalmente ou ilicitamente nos Estados Unidos. Vão ser expulsos tão rápido como entram, escreveu Donald Trump. Um funcionário do governo, citado pela agência de notícias Reuters, sob anonimato, revelou que o esforço vai ser concentrado em mais de 1 milhão de pessoas que receberam ordens finais de deportação por parte de juízes federais, mas que permanecem em liberdade no país. Por outro lado, o governo anunciou que não vai permitir novos fundos de ajuda financeira a El Salvador, Guatemala e Honduras, enquanto esses países não tomarem medidas para reduzir o fluxo de imigrantes rumo ao território norte-americano. A medida divulgada hoje representa a versão mais suave da intenção inicial de cortar mais de 615 milhões de dólares de ajuda àqueles países.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou hoje que mais de 300 mil pessoas fugiram da violência internética interétnica, aliás, no nordeste da República Democrática do Congo desde o início de junho, o que dificulta o rastreamento e o tratamento de pacientes sob o risco de contraírem o ébola. As mesmas fontes adiantaram que pelo menos 161 pessoas foram mortas numa província do nordeste na semana passada, num aparente ressurgimento do conflito nos étnicos entre comunidades agrícolas e de pastoreio. O ADGNUR revelou que ainda não teve acesso à maioria das áreas afetadas, mas recebeu relatos de 125 locais afetados.
Continuamos a apresentar as notícias. Os Estados Unidos decidiram enviar mais de 1000 militares para o Médio Oriente para fazer face às tensões acrescidas com o Irão, anunciou o Pentágono. Segundo o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, a medida destina-se a garantir a segurança dos militares destacados na região e a proteger os interesses norte-americanos, enquanto se dá a garantia que os Estados Unidos não procuram entrar em guerra com o Irão. O Pentágono indicou que os recentes ataques iranianos validam informações recebidas sobre o comportamento hostil das forças iranianas e dos grupos que apoiam, o que representa uma ameaça para os cidadãos e interesses norte-americanos na região.
A ONU pediu hoje à Venezuela e aos países vizinhos uma coordenação de esforços para ajudar os venezuelanos que tentam migrar para as ilhas das Caraíbas e para travar uma vaga de naufrágios com dezenas de vítimas mortais. Nos últimos dois meses, quase 90 pessoas morreram ou desapareceram quando tentavam fazer a travessia entre o território venezuelano e as ilhas caribenhas, de acordo com o ACNUR.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos já 18 de junho de 2019. Nos próximos minutos, iremos falar do processo de paz em Moçambique, com comentários do antigo presidente Joaquim Chissano. Iremos também a Guiné-Bissau para ouvir o pulsar da população em relação à instabilidade que se vive naquele país. Também de Moçambique, falaremos das ações pós-ciclone. Teremos, como sempre acontece à terça-feira, notícias dos Estados Unidos, com o presidente Donald Trump a iniciar a sua campanha oficialmente hoje no estado da Flórida. O antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano considera que a paz ainda está longe de ser consolidada. O antigo estadista, que foi orador principal do evento intitulado Diálogo de Alto Nível sobre a Democracia e Desenvolvimento Económico em Moçambique, elogiou os passos em curso, mas disse que ainda há muito por fazer. William Opote.
Conhecido como o maior diplomata do país, Joaquim Chissano aceitou o desafio da Westminster Foundation for Democracy para falar da sua experiência sobre a democracia no país. O antigo estadista falou do momento atual com destaque para a paz efetiva, que, segundo disse, ainda está longe da consolidação.
A paz ainda está a ser construída e ainda falta muito para a paz se consolidar.
Segundo Chissano, os passos dados através do diálogo político entre o governo e a RENAMO são encorajadores.
Mas não pensem que depois de se consolidar, acabou tudo.
Tudo porque, segundo o estadista, há vários fatores que constituem perigo para qualquer estabilidade e convivência pacífica em Moçambique.
Não é só a falta de pão, a pobreza, mas é o modo de relacionamento com as outras pessoas. Os modos de relacionamento humano podem provocar a intranquilidade.
Lições que a alta comissária do Reino Unido e Maputo, Nene Udjeme, devem ser tomadas em conta para definir a visão do país.
Definamos caminhões e pensemos em estratégias capazes de nos ajudar a superar o potencial que Moçambique tem para alcançar as suas aspirações de se tornar uma sociedade socialmente e economicamente forte e inclusiva.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo, reportando a partir de Moçambique, onde o antigo presidente Joaquim Chissano considera que a paz ainda está longe de ser consolidada. Nós voltaremos a Moçambique para falar das iniciativas pós-ciclone Idai, que devastou o centro daquele país. Para já vamos a Guiné-Bissau, onde a população continua a seguir a crise política pós-eleitoral com um olhar de profunda frustração, reporta o Lassana Kassamá, uma crise marcada essencialmente, tal como ele escreve, pela confusão da Constituição na mesa do Parlamento e a reação tardia do Presidente da República em nomear um novo governo e também a dinâmica registrada nos últimos dias, que dá um certo sinal de esperança com a presença de uma missão da União Africana. Vamos a Bissau, ao contacto do Lassana Kassamá.
Quatro anos após uma crise política considerada uma das mais profundas na recente história da democracia guineense, a Voz da América falou com alguns cidadãos que não esconderam as suas angústias. Ou seja, podemos ouvir opiniões de diferentes guineenses que mostraram-se desapontados face a um contexto político-social marcado pelas incertezas e desconfianças.
As pessoas agora já deixaram de acreditar nas instituições, na classe política em geral. Agora há falta de confiança.
Todos nós sabemos que o país não está nada bem. Não está nada bem. Minimamente bem o país não está.
Os conflitos que existem são conflitos que podem ser resolvidos. Tem que ver mais com os interesses pessoais de grupinhos. Pessoas, não é?
Isso não pode ser, não pode ser. Temos que ter um rumo.
Devia haver um poder militar, afastar a classe política para uma transição de 10 anos, um governo militar, começando pelo Presidente da República até o último pessoal.
Seja como for, os guineenses mantêm a esperança de ver o país sair da atual situação, não obstante o registro de alguma reticência.
Continua a ter esperança, mas não assim tanto, menos de 50%.
Tenho ainda a esperança que um dia a Guiné-Bissau conhecerá um dia melhor.
Podemos não mudar hoje, não mudamos amanhã. Não mudamos hoje, amanhã, mas vai chegar o dia em que vamos mudar.
Esperança não alimenta ninguém e esperança não faz movimentar nem desenvolver país nenhum. Temos que trabalhar.
Guineenses entre a esperança e o desespero. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, a atualização da situação política na Guiné-Bissau, com a população a revelar a sua frustração e aguarda a nomeação de um governo depois das eleições de março último. Tal como a Voz da América anunciou ontem, o Supremo Tribunal Militar em Angola aplicou a medida de coação pessoal de prisão domiciliar ao antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, o general António José Maria. A nota daquele tribunal militar diz que José Maria é indiciado como autor de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que continham informação de caráter militar e também de insubordinação. Juristas ouvidos pelo nosso correspondente em Luanda, Coque Mukuta, analisam esta situação.
O antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, General António José Maria, que se encontra em prisão domiciliar, incorre em ilícito previstos e puníveis na Lei dos Crimes Militares e arrisca-se a 2 a 8 anos de prisão por estar a ser indiciado como autor de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contenham informações de caráter militar e insubordinação. Segundo o jurista e antigo militar Zola Bambi, este processo é mais político do que jurídico, mas enquanto advogado deve acreditar na justiça.
Não deixa de ser um processo político e sabemos que o nosso sistema ainda tem muito que aperfeiçoar e por nós devemos confiar na justiça.
Bambi, que prevê 2 a 8 anos de prisão para Zé Maria, prefere dar mais tempo para saber se o processo tem pernas para andar ou não.
Com a maior lisura possível e responsabilizar aquilo que realmente se considera que foi a violação da norma, isto é que temos ainda as nossas dúvidas. E tratando-se até de um militar que durante muito tempo esteve próximo do poder e que foi o braço direito ou um dos elementos da proteção do antigo regime e, sobretudo, do antigo presidente da República. Sendo assim, pernas para andar o processo tem porque é elemento suficiente. Agora, vontade e que funcione o sistema é o que esperamos todos.
A mesma opinião tem o advogado Sebastião Assorreira, que prevê 3 a 4 anos de prisão efetiva para o general Zé Maria, mas entende ser cedo demais para entender o desfecho deste processo.
O mais grave é a ocultação de documento em que faz referência à segurança do Estado. Esse é que é mais grave. Agora, relativamente à insubordinação, a pena mínima talvez possa vir a ser aplicada entre 3 e 4 anos de prisão. É insubordinação perante ao Estado, porque ele foi durante muito tempo garante de... Foi chefe de um serviço de informação militar, não é? E tinha por si uma responsabilidade acrescida. Quando foi exonerado, ele estando ao nível de generais, mas passando a reforma, tem um chefe de Estado-Maior e tem um chefe do Estado, que é o comandante em chefe, Então, as orientações baixadas por comandante em chefe, esse não acatar, aí está a insubordinação.
A avó contactou Alberto de Sérgio Raimundo, advogado de António José Maria, não quis prestar qualquer declaração. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque de Luanda. Voltamos a Maputo, ou melhor, a Moçambique. De facto, vamos à Beira. O secretário-geral das Nações Unidas convida Moçambique a estar presente na sessão da Assembleia Geral da Organização e apresentar mais uma vez as necessidades orçamentais para reconstruir as zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. Moçambique estará representado em Nova York com uma delegação liderada pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que no dia 25 de junho, exatamente o dia da independência de Moçambique, vai falar durante algumas horas perante os países que fazem parte do sistema das Nações Unidas, e isso acontece, tal como reporta o nosso correspondente Francisco Júnior, numa altura em que começam a chegar a Moçambique os fundos que serão usados, e diz-se que é de imediato, na reconstrução e recuperação de infraestruturas sociais destruídas no centro do país.
E com os fundos que já estão a ser disponibilizados, uma das primeiras obras a ser executada será o da reabilitação da Estrada Nacional número 6, que faz a ligação entre Beira e Machipanda, na fronteira com o Zimbábue.
O que é preciso para recuperar não é muito. São cerca, não é muito em termos de estrada, 17 milhões de dólares. São algumas áreas que foram cortadas, que têm que ser substituídas por pontes, e outras apenas é uma recuperação da própria estrada, de recuperação dos aterros e asfaltagem.
Para além das infraestruturas públicas, a outra prioridade, segundo Francisco Pereira, diretor do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones Idai e Kenneth, é reconstruir as casas destruídas pelas calamidades. Nas zonas centro e norte de Moçambique, os ciclones destruíram total ou parcialmente mais de 250 mil habitações. Pereira diz que não será possível reconstruir todas as casas, mas que vai ser encontrada uma forma de ajudar a população afetada.
Já temos apoios de vários setores para este programa de habitação. Já identificamos alguns locais, por exemplo em Guaraguara, no distrito do Buzi, já estão a ser arrendadas neste momento 1.900 famílias, portanto significa 10 mil pessoas, e nesses sítios vamos lançar um grande programa de habitação.
As necessidades orçamentais para a reconstrução das 7 províncias moçambicanas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth estão estimadas em 3 bilhões e 200 milhões de dólares americanos, mas os doadores, na conferência internacional realizada na Beira, só se comprometeram em disponibilizar 1 bilhão e 200 milhões. Francisco Pereira diz que o governo vai continuar a esforçar-se para mobilizar mais fundos, sendo por isso que já neste fim de semana uma delegação encabeçada pelo primeiro-ministro de Moçambique estará na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde, no dia 25 de junho, irá mais uma vez pedir o reforço do apoio dos doadores. A sessão será presidida pelo próprio secretário-geral da ONU.
Vai haver uma intervenção do próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de apoio a Moçambique.
Francisco Pereira, diretor do Gabinete da Reconstrução Pós-Ciclones Idai e Kenneth, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lança hoje oficialmente a campanha para a sua reeleição. Para falar deste assunto, convido a Ana Guedes.
O presidente Donald Trump esteve na Pensilvânia, um estado importante para a sua reeleição em 2020, um estado que ele ganhou em 2016 por uma magra margem. A Trump considera a forte economia como a principal vantagem na sua corrida à eleição no próximo ano.
A política é um mundo louco, mas quando você tem os melhores números de emprego na história,
the best employment numbers in history, when you have the best unemployment numbers in history,
quando você tem os melhores números de desemprego na história, quando você tem a melhor economia que provavelmente já tivemos, eu não sei como pode perder uma eleição, certo?
When you have the best economy probably that we've ever had, I don't know how the hell do you lose this election, right?
O novo anúncio de televisão da campanha de Trump, lançado na véspera do início da maratona para a sua reeleição, recorda aos eleitores as suas conquistas, inclui o slogan "Voltaremos a tornar a América grande". Donald Trump lança oficialmente a campanha presidencial na Flórida e, ao que parece, está disposto a vencer quem quer que seja o candidato que vai sair da longa lista dos democratas. Neste momento, o antigo vice-presidente Joe Biden é o único pré-candidato democrata que tem feito duras críticas a Trump.
He's a threat, in my view, a threat to our core values.
Ele é uma ameaça, a meu ver, uma ameaça aos nossos valores fundamentais.
4 years of Donald Trump will be viewed as an aberration in American history.
4 anos de Donald Trump serão vistos como uma aberração na história americana.
8 years will fundamentally change who we are as a nation and how we're viewed around the world.
8 anos irão fundamentalmente mudar o que nós somos como nação e como somos vistos no mundo.
Sondagens nacionais e estaduais dão a Biden e outros tantos democratas uma vantagem teórica sobre o presidente. A Trump também descartou uma sondagem interna que o coloca atrás de Biden e outros democratas nos principais estados, muitas vezes com uma ampla vantagem. Mas estas pesquisas, a esta altura, podem não ser confiáveis, diz o colaborador da ABC News, Matt Dowd.
If we simply restrict ourselves to public polls,
como vimos em 2016, as pesquisas e a corrida podem mudar de repente. Acho que o apropriado seria o presidente admitir a realidade e dizer que está atrás e que não tem conseguido o suficiente. Mas é importante que os democratas entendam que as pesquisas podem mudar de repente e eles não costumam indicar onde está o público americano.
Apesar da forte economia, o nível de aceitação de Trump é baixo, de acordo com padrões históricos, e foi consistentemente baixo em grande parte da sua presidência, diz Larry Sabato, da Universidade da Virgínia.
Se simplesmente nos restringirmos às pesquisas públicas, então pode-se realmente dizer que nada mudou. Donald Trump está entre os 30% e os 40% em praticamente todas as pesquisas durante toda a sua presidência.
As pesquisas indicam que Donald Trump manteve a sua base de apoio político feliz, mas terá de encontrar uma forma de ter mais seguidores para aumentar as suas possibilidades de ganhar em 2020.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados indicou ter ocorrido um crescendo da violência intercomunal na província do Nordeste da República Democrática do Congo, que forçou mais de 300 mil pessoas a fugir. Este é um trabalho de Lisa Schlein, nossa correspondente em Genebra, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os grupos étnicos Ameilando na província de Ituri têm estado em guerra com frequência devido ao uso da terra desde 1999. O conflito interétnico entre as duas comunidades nos finais de 2017 e no início de 2018 foi marcado por deslocamento de populações e abusos. Infelizmente, a situação de calma do último ano foi quebrada de novo com recentes confrontos. A Agência da ONU para os Refugiados referiu que enormes grupos de pessoas fugiram dos ataques na maioria das áreas afetadas. O porta-voz da agência, Babar Balok, destacou que as agências de ajuda humanitária não conseguem chegar até às vítimas na maioria das áreas afetadas.
UNHCR fears this escalation could engulf large parts of the province.
Temos de dizer que esta escalada possa envolver grande parte da província. Estamos muito preocupados com a segurança dos civis, após termos recebido informações de mortes, de raptos e violência sexual que ocorre. O epicentro da epidemia de Ebola no leste da RDC localiza-se na província do Kivu Norte, mas a província de Ituri também é afetada. A Organização Mundial de Saúde revelou que o vírus infectou mais de 2.100 pessoas e matou quase 1.500, sendo cerca de 10% dos casos de mortes em Ituri. O porta-voz da OMS, Tariq Yassarevic, afirmou à Voz da América que o enorme deslocamento em Ituri vai certamente complicar as iniciativas para conter o Ebola.
The mobility of the population in North Kivu and Ituri is a risk factor.
A mobilidade da população na província do Kivu Norte e de Ituri é um fator de risco. Sempre que temos pessoas em treinamento em grandes números, é mais complicado fazer o trabalho de contacto, seguindo as pessoas que devem ser observadas. A Agência de Refugiados da ONU referiu que centenas de milhares de deslocados recentes têm necessidade de abrigo, de bens básicos e de alimentos. Segundo a agência, dezenas de milhares de pessoas vivem ao relento, ou em edifícios públicos sem qualquer assistência.
E caminharmos para o final desta segunda parte da nossa emissão de Vespertina, deste 18 de junho aqui na Voz da América. Convido novamente o Álvaro Lugier Andrade para desta feita falar sobre o desporto.
Na revista esportiva começamos em França, onde continua o Mundial de Futebol Feminino, hoje com a última jornada do Grupo C, com os encontros de Itália, Brasil e Jamaica-Austrália. Com a Itália classificada com 6 pontos, a seleção brasileira necessita de um empate, mas entrará em campo com Estrela Marta, mas sem Andressa Alves, lesionada, e Formiga castigada. Mesmo perdendo, o Brasil poderá passar na repescagem do terceiro lugar, mas uma vitória pode ser importante na determinação do seu adversário nos quartos de final. A Austrália, que venceu o Brasil, também tem 3 pontos e defronta a fraca Jamaica, já afastada. No Brasil continua a Copa América, muito futebol neste junho. Uma prova que enfrenta o menor número de público desde 2015 e que preocupa a Confederação Brasileira de Futebol. Depois de 6 jogos disputados, a Copa já é apontada como um sinónimo de fracasso em relação à presença de público nos estádios. A baixa adesão fez a edição brasileira ter ocupação inferior à dos torneios disputados nos Estados Unidos em 2016 e no Chile um ano antes. Até aqui, 38% dos lugares nos estádios foram ocupados pelos adeptos. No terreno do jogo, o Brasil defronta a Venezuela à procura de uma vitória para se classificar para a fase seguinte. O jogo acontece na Bahia e tudo indica que Artur, do Barcelona, regressa à equipa no lugar de Fernandinho. Para o técnico da Venezuela, Rafael Dudamel, ele diz: enfrentar o Brasil significa enfrentar uma das melhores seleções do mundo. Eu não tinha dormido, mas vamos competir. E vamos aprender com tudo isso, completou. Antes, a Bolívia tenta salvar a sua participação na Copa depois de ter perdido frente ao Brasil. Na estreia, os bolivianos defrontam o Peru, que empatou com a Venezuela na primeira jornada. Na Europa, na ordem do dia estão as transferências do defeso. 2 novelas marcam esses dias, um eventual regresso de Neymar ao Barcelona e a ida do português do Benfica, João Félix, para o Atlético de Madrid. Contrariando a versão apresentada ontem pelo programa brasileiro do Globo Esporte, a Rádio Catalunha hoje dá a garantia de que o regresso de Neymar ao Barcelona é praticamente impossível. Na verdade, as sondagens para aferir essa possibilidade multiplicaram-se ao longo dos últimos meses, mas Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, não é favorável ao regresso do brasileiro e parece que muitos adeptos também. Ainda na Espanha, a rádio A Cadena Ser revelou que apenas pequenos detalhes estão a atrasar o anúncio da transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, enquanto há jornais que garantem que o jogador já realizou os exames médicos. Para já, à espera de encaixar 120 milhões de dólares, o Benfica viu as suas ações subirem 4,7% na Bolsa de Valores de Lisboa. Outras transferências, o brasileiro Rodrigo, de apenas 18 anos, foi hoje apresentado como reforço do Real Madrid, enquanto a imprensa inglesa garante que Paul Pogba pode tornar-se um jogador mais bem pago da Premier League com o Manchester United a oferecer-lhe 29 milhões de libras anuais para ficar no clube. Notícia triste. O antigo jogador francês e ex-presidente da União Europeia de Futebol, Michel Platini, foi detido em Nanterre, na França, como parte das investigações sobre uma suposta corrupção na escolha de Qatar como sede da Copa do Mundo de 2022. A assessoria de comunicação do antigo jogador já reagiu dizendo que ele não tem rigorosamente nada com que se recriminar e é totalmente alheio a factos que o ultrapassam.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na imprensa americana, o New York Times destaca que enquanto os Estados Unidos e o Irão se confrontam, a Europa fica no impasse. O Washington Post salienta que os Estados Unidos vão enviar mais 1 milhão de tropas para o Médio Oriente na altura em que sobe a tensão. Este jornal indica que Trump prometeu para a próxima semana a detenção em massa de milhares de imigrantes. Este diário refere também que o presidente pode estar a enfrentar um maior teste com a economia. Ponto final, a segunda parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Até amanhã. Fiquem com Paulo Oliveira.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página da internet, envia lá português.com ou através do telemóvel em português. E podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 29 graus Celsius. Ao microfone do Paulo Oliveira, a assistência técnica é de Kelvin Fowler. Títulos das principais notícias desta hora. Presidente Donald Trump inicia a reeleição na Flórida. 300 mil pessoas fogem à violência interétnica na RDC. 18 de junho de 2019, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos ainda um resumo de notícias. O antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano considera que a paz ainda está longe de ser consolidada. O antigo estadista, que foi o orador principal de um evento intitulado Diálogo de Alto Nível sobre Democracia e Desenvolvimento Económico em Moçambique, elegeu os passos em curso, mas disse que ainda há muito para fazer, como nos refere William Mapota.
Conhecido como o maior diplomata do país, Joaquim Chissano aceitou o desafio da Westminster Foundation for Democracy para falar da sua experiência sobre a democracia no país. O antigo estadista falou do momento atual com destaque para a paz efetiva, que, segundo disse, ainda está longe da consolidação.
A paz ainda está a ser construída e ainda falta muito para a paz se consolidar.
Segundo Chissano, os passos dados através do diálogo político entre o governo e a RENAMO são encorajadores.
Mas não pensem que depois de se consolidar, acabou tudo.
Tudo porque, segundo o estadista, há vários fatores que constituem perigo para qualquer estabilidade e convivência pacífica em Moçambique.
Não é só a falta de pão, a pobreza, mas é o modo de relacionamento com as outras pessoas. Os modos de relacionamento humano podem provocar a intranquilidade.
Lições que a alta comissária do Reino Unido e Maputo, Nene Ujiemen, devem ser tomadas em conta para definir a visão do país.
Definamos caminhões e pensemos em estratégias capazes de nos ajudar a superar o potencial que Moçambique tem para alcançar as suas aspirações de se tornar uma sociedade socialmente e economicamente forte e inclusiva.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Os guineenses continuam a seguir a crise política pós-eleitoral com um olhar da profunda frustração, uma crise marcada essencialmente pela confusão da constituição da mesa do Parlamento e a reação tardia do Presidente da República em nomear um novo governo, salvo a dinâmica registrada nos últimos 2 dias com a presença de uma missão da União Africana. Lassana Kassama.
4 anos após uma crise política considerada uma das mais profundas na recente história da democracia guineense, a Voz da América falou com alguns cidadãos que não esconderam as suas angústias. Ou seja, podemos ouvir opiniões de diferentes guineenses que mostraram-se desapontados face a um contexto político-social marcado pelas incertezas e desconfianças.
As pessoas agora já deixaram de acreditar nas instituições, na classe política em geral. Agora há falta de confiança.
Todos nós sabemos que o país não está nada bem. Não está nada bem. Minimamente bem o país não está.
Os conflitos que existem são conflitos que podem ser resolvidos. Tem que ver mais com os interesses pessoais de grupinhos. Pessoas, não é?
Isso não pode ser, não pode ser. Temos que ter um rumo.
Devia haver um poder militar, afastar a classe política para uma transição de 10 anos, um governo militar, começando pelo Presidente da República até o último pessoal.
Seja como for, os guineenses mantêm a esperança de ver o país sair da atual situação, não obstante o registro de alguma reticência.
Continua até a esperança, mas não assim tanto, menos de 50%.
Tenho ainda a esperança que um dia a Guiné-Bissau conhecerá um dia melhor.
Podemos não mudar hoje, não mudamos amanhã. Não mudamos hoje, amanhã. Mas vai chegar o dia em que vamos mudar. Esperança não alimenta ninguém. E esperança não faz movimentar nem desenvolver país nenhum. Temos que trabalhar.
Guineenses entre a esperança e o desespero. Dasma Kassama, Voz da América em Bissau.
E vamos para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista Económica começamos por falar das principais bolsas europeias que continuam no negativo, com os investidores a aguardarem pelas conclusões da reunião de dois dias do Banco Central Americano que iniciou hoje. Entre as principais bolsas europeias, Madrid perdia 0,75%, seguida de Frankfurt, que descia 0,67% e Londres, que baixava 0,42%. E o preço do crude Brent caía na abertura do dia de hoje para $60.73. As Nações Unidas anunciaram ter disponibilizado US$284 milhões para o financiamento de projetos económicos e sociais em Angola no quadro da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável 2020-2022. O coordenador da organização em Luanda, Paolo Baladelli, acrescentou que a relação com parceiros bilaterais vai permitir que durante os 3 anos possam ser mobilizados outros 50% desse valor para o financiamento de projetos ligados às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os 15 países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que pertencem a Cabo Verde e Guiné-Bissau, reafirmaram em Abidjan o objetivo de lançar uma moeda única em 2020, apesar dos desafios deste projeto pensado há 30 anos. A moeda única substituiria o franco CFA e outras 7 moedas nacionais dos países membros da CDAO, uma multiplicidade que dificulta as trocas comerciais. O presidente da comissão da organização, Jean-Claude Bro, disse que o nome e o símbolo da futura moeda única devem ser confirmados esta terça-feira e que os especialistas também devem discutir a escolha do regime cambial e o modelo do Banco Central. E a fabricante brasileira de aviões Embraer prevê que haverá uma demanda de 10.550 novas aeronaves com até 150 lugares em todo o mundo para os próximos 20 anos, no valor de US$600 mil milhões. O anúncio foi feito nesta terça-feira durante a 53ª edição do Paris Air Show International, divulgado em comunicado. De acordo com cálculos da fabricante, o crescimento do mercado impulsionará 55% da demanda total.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
estúdios em Washington, a política nos Estados Unidos, hoje com a Ana Guedes.
O presidente Donald Trump esteve na Pensilvânia, um estado importante para a sua reeleição em 2020, um estado que ele ganhou em 2016 por uma magra margem. A Trump considera a forte economia como a principal vantagem na sua corrida à eleição no próximo ano.
A política é um mundo louco, mas quando você tem os melhores números de emprego na história,
the best employment numbers in history, when you have the best unemployment numbers in history,
quando você tem os melhores números de desemprego na história, quando você tem a melhor economia que provavelmente já tivemos, eu não sei como podes perder uma eleição, certo?
When you have the best economy probably that we've ever had, I don't know how the hell do you lose this election, right?
O novo anúncio de televisão da campanha de Trump, lançado na véspera do início da maratona para a sua reeleição, recorda aos eleitores as suas conquistas, inclui o slogan: voltaremos a tornar a América grande. Donald Trump lança oficialmente a campanha presidencial na Flórida e, ao que parece, está disposto a vencer quem quer que seja o candidato que vai sair da longa lista dos democratas. Neste momento, o antigo vice-presidente Joe Biden é o único pré-candidato democrata que tem feito duras críticas a Trump.
He's a threat, in my view, a threat to our core values.
Ele é uma ameaça, a meu ver, uma ameaça aos nossos valores fundamentais.
4 years of Donald Trump will be viewed as an aberration in American history.
4 anos de Donald Trump serão vistos como uma aberração na história americana.
8 years will fundamentally change who we are as a nation and how we're viewed around the world.
8 anos irão fundamentalmente mudar o que nós somos como nação e como somos vistos no mundo.
Sondagens nacionais e estaduais dão a Biden e outros tantos democratas uma vantagem teórica sobre o presidente. A Trump também descartou uma sondagem interna que o coloca atrás de Biden e outros democratas nos principais estados, muitas vezes com uma ampla vantagem. Mas estas pesquisas, a esta altura, podem não ser confiáveis, diz o colaborador da ABC News, Matt Dowd.
If we simply restrict ourselves to public polls,
como vimos em 2016, as pesquisas e a corrida podem mudar de repente. Acho que o apropriado seria o presidente admitir a realidade e dizer que está atrás e que não tem conseguido o suficiente. Mas é importante que os democratas entendam que as pesquisas podem mudar de repente e eles não costumam indicar onde está o público americano.
Apesar da forte economia, o nível de aceitação de Trump é baixo, de acordo com padrões históricos. E foi consistentemente baixo em grande parte da sua presidência, diz Larry Sabato, da Universidade da Virgínia.
Se simplesmente nos restringirmos às pesquisas públicas, então pode-se realmente dizer que nada mudou. Donald Trump está entre os 30% e os 40% em praticamente todas as pesquisas durante toda a sua presidência.
As pesquisas indicam que Donald Trump manteve a sua base de apoio político feliz, mas terá de encontrar uma forma de ter mais seguidores para aumentar as suas possibilidades de ganhar em 2020.
A Voz da América continua a transmitir de Washington.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes
e o Amancio Miguel.
E vamos começar com uma nova campanha que a Organização Mundial de Saúde lançou para combater a resistência antimicrobiana. Ela foi lançada e apela a todos os governos que adotem uma ferramenta que os vai ajudar a reduzir a resistência antimicrobiana. Amancio, que ferramenta estamos nós a falar?
Estamos a falar de uma ferramenta denominada AWE, que foi desenvolvida pela lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde para conter a crescente resistência aos antibióticos e tornar, dizem especialistas, o seu uso mais seguro e eficaz.
E este sistema, Amancio, classifica os antibióticos em 3 grupos.
E os grupos são o acesso, a vigilância e a reserva, e tem especificações
que devem ser usadas, quando eles, para as infecções mais comuns e aquelas que devem ser administradas como último recurso. Portanto, esse é um dos problemas que eles tentam combater, a resistência microbiana, em que muitas vezes se dá antibióticos a quem não precisa e dizem que isso contribui exatamente para esta resistência aos antibióticos, ou seja, eles deixam de funcionar como devem funcionar. A nova campanha visa assim aumentar a progressão do consumo global de antibióticos no grupo acesso para pelo menos 60% e reduzir o uso de antibióticos com maior risco de resistência nos grupos de vigilância e reserva.
E também disse que o uso de antibióticos na chamada categoria acesso reduz o risco à resistência porque são antibióticos de menor espectro, ou seja, combatem um micro-organismo específico e não vários.
Para além de que são mais baratos porque estão disponíveis na sua fórmula genérica. Para o diretor da OMS, a resistência antimicrobiana é um dos maiores riscos para a saúde que ameaça, diz ele, um século de progresso médico. Quanto aos custos, a OMS afirma que uma das preocupações mais prementes é
a disseminação de bactérias negativas, resistentes, incluindo bactérias como a Acinetobacter,
Shirley coli, que não é muito fácil de dizer de facto.
E aquela da pneumonia.
Exatamente. Bactérias que são comumente vistas em pacientes hospitalizados causam infecções como a pneumonia, infecções da corrente sanguínea, feridas ou infecções de sítio cirúrgico e também meningite.
E também diz-se, Ana, que a Organização Mundial da Saúde recorda que as mortes infantis por pneumonia, cerca de 1 milhão por ano em todo o mundo, devido à falta de antibióticos, continuam a ser frequentes.
E cerca de 100 países implementaram já planos nacionais para combater esta resistência antimicrobiana, contudo apenas 1/5 desses planos são financiados e implementados. Este é sempre um problema, é o orçamento para a saúde.
E o diretor da Organização Mundial da Saúde diz também que para a resistência antimicrobiana considera que esta ferramenta agora lançada pela agência pode orientar a política para garantir que os pacientes continuem sendo tratados, além de limitar o uso de antibióticos com maior risco de resistência. Há um outro desafio também, Ana, relacionado com os antibióticos, que é a venda em mercados informais, não é verdade?
E não só, e muitas vezes de medicamentos antibióticos cuja data de validade já expiraram. Outro problema para o aumento da resistência antimicrobiana. Mas agora vamos aligerar de como uma pesquisa feita em Espanha, em Alicante, diz que o mês em que nós nascemos diz-nos que doenças vamos ter.
Esta é uma pesquisa interessante, Ana, que fez uma avaliação, tal como diz a Ana, e foi publicado num jornal de medicina clínica. Descobriu, por exemplo, que os bebés que nasceram em agosto têm o dobro do risco de sofrer de asma, em comparação àqueles que nasceram no início de homem.
E já os homens que nasceram em junho têm menos 34% de probabilidade de desenvolverem uma depressão e menos 22% de probabilidade de vir a sofrer de dores lombares, aquelas dores nas costas, não é?
Mas este estudo também dá uma dica. Os investigadores chegaram à conclusão que o melhor mês para nascer é mesmo setembro. Porquê,
Ana? Nós nascemos então no mês errado. Não vamos dizer em que mês nascemos, nós nascemos no mês errado, porque não foi setembro. Isto porquê? Porque eles dizem que os bebés que nasceram em setembro são os que têm menor hipótese de desenvolver qualquer tipo de doença crónica. Estamos mal.
E estes investigadores também dizem que acreditam que uma possível explicação está na exposição à luz solar. Quem alguma vez haveria de imaginar?
Exatamente, porque enquanto a luz solar estimula a produção da vitamina D, a sua falta nos primeiros meses de vida pode ter efeitos prolongados na saúde física e mental. Mas quando tu nasces em setembro, depende também de onde tu estás.
Da região.
Não tens sol, não é?
É verdade.
Portanto, há aqui uma coisa qualquer. Temos que ir a Alicante e perceber bem como é que eles fizeram este estudo. Mas, por exemplo, para dizer, nós vamos depois colocar esta a lista das doenças, porque é interessante, porque são 12 meses, não vamos estar aqui a repetir a falar dos 12 meses. Mas, por exemplo, em janeiro, os homens podem ter prisão de ventre, úlceras do estômago e dor lombar. Já as mulheres têm propensão para as enxaquecas, problemas de menopausa e ataques cardíacos.
E também temos o mês de fevereiro, que tem os homens problemas de tiroide, doenças cardíacas e outra doença. Como é que é essa doença, Ana?
Osteocartrite. Portanto, tem a ver com osteoporose, deve ter a ver com isso, porque as mulheres também têm. As mulheres de fevereiro também têm, então, como problemas de tiroide e coágulos de sangue. Já em março, homens, cataratas, doenças cardíacas e asma. Mulheres, artrite, reumatismo, prisão de ventre.
E em abril, asma, osteoporose, a doença que a Ana falou há pouco tempo, problemas de tiroide e o mesmo acontece nas mulheres, com a diferença que também há o tumor e bronquite.
Exatamente. E só para concluir, em dezembro. Pronto, que devia ser um mês bom, não é? Dezembro os homens têm cataratas, depressão, problemas cardíacos. Já as mulheres?
Têm bronquite crónica, asma e coágulos sanguíneos.
Bom, não sei se é verdade ou não. Isto é a ciência. Este é um estudo. Outro estudo é capaz de aparecer com outra coisa. Mas aquela dos bebês em dezembro, as pessoas que nascem em setembro, aliás, cenas que têm menos problemas de doenças crónicas... Está cá a parar-me na cabeça. Tenho que ir à procura de mais informação sobre isso.
E também devemos dizer que saltámos de propósito os nossos 2 meses de nascimento.
E pronto. E nós vamos voltar para a semana. Até lá, o Amâncio Miguel e a Ana Guedes desejam a todo o nosso auditório uma boa semana cheia de...
saúde.
Até para a semana.
Obrigado, Ana. Obrigado, Amâncio. O secretário geral das Nações Unidas convidou Moçambique a estar presente na sessão da Assembleia Geral da ONU e apresentar uma vez mais as necessidades orçamentais para reconstruir as zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. E Moçambique estará lá representado com uma delegação encabeçada pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que no dia 25 de junho vai falar durante várias horas perante todos os países que integram o sistema das Nações Unidas. Isso acontece numa altura em que já começam a ser disponibilizados fundos prometidos pelos doadores da Conferência Internacional, realizada nos dias 31 de maio e 1 de junho, na capital da cidade central da Beira. O Banco Mundial prometeu 470 milhões de dólares americanos, o Banco Africano de Desenvolvimento cerca de 50 milhões, e são os parceiros que já estão a canalizar os fundos. Os fundos serão usados de imediato na reconstrução e recuperação de infraestruturas, como nos refere o Francisco Júnior.
E com os fundos que já estão a ser disponibilizados, uma das primeiras obras a ser executada será o da reabilitação da Estrada Nacional número 6, que faz a ligação entre Beira e Machipanda, na fronteira com o Zimbábue.
O que é preciso para recuperar não é muito. São cerca, não é muito em termos de estrada, 17 milhões de dólares. São algumas áreas que foram cortadas, que têm que ser substituídas por pontes, e outras apenas é uma recuperação da própria estrada, de recuperação dos aterros e asfaltagem.
Para além das infraestruturas públicas, a outra prioridade, segundo Francisco Pereira, diretor do Gabinete de Reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth, é reconstruir as casas destruídas pelas calamidades. Nas zonas centro e norte de Moçambique, os ciclones destruíram total ou parcialmente mais de 250 mil habitações. Pereira diz que não será possível reconstruir todas as casas, mas que vai ser encontrada uma forma de ajudar a população afetada.
Já temos apoios de vários setores para este programa de habitação. Já identificamos alguns locais, por exemplo em Guaraguara, no distrito do Buzi. Já estão a ser arrendadas neste momento 1.900 famílias, portanto significa 10 mil pessoas, e nesses sítios vamos lançar um grande programa de habitação.
As necessidades orçamentais para a reconstrução das 7 províncias moçambicanas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth estão estimadas em 3 bilhões e 200 milhões de dólares americanos, mas os doadores na conferência internacional realizada na Beira só se comprometeram em disponibilizar 1 bilhão e 200 milhões. Francisco Pereira diz que o governo vai continuar a esforçar-se para mobilizar mais fundos, sendo por isso já neste fim de semana uma delegação encabeçada pelo primeiro-ministro de Moçambique estará na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde, no dia 25 de junho, irá mais uma vez pedir o reforço do apoio dos doadores. A sessão será presidida pelo próprio secretário-geral da ONU.
Vai haver uma intervenção do próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de apoio a Moçambique.
Francisco Pereira, diretor do Gabinete da Reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E agora vamos ficar com a música até à leitura do noticiário deste dia 18 de junho. Vou ficar com Tupinho e Jorge Bem.
Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enfilmado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu dor de desvergonha. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. E eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. 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 Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, desfilmado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo que ela mora no meu peito
e eu moro vizinho a ela.
E eu fico desse jeito,
pensando nos beijos, nos carinhos dela.
Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela.
E com Toquinho e Jorge Bem, passagem para o resumo de notícias de 18 de junho de 2019. O presidente norte-americano Donald Trump lançou oficialmente a campanha para a reeleição de um comício na cidade de Orlando, no estado da Flórida. Flórida, o estado tradicionalmente um reduto republicano, tem 29 assentos no colégio eleitoral e foi importante para garantir a vitória de Trump nas eleições de 2016. Uma pesquisa da Reuters Ipsos de 11 de junho deu a Trump uma taxa de aprovação de 40% e uma desaprovação de 57%. Outras pesquisas de opinião mostram o presidente continuamente atrás dos seus principais adversários democratas, como o antigo presidente, vice-presidente Joe Biden, em estados essenciais, nos quais a disputa é ser acirrada. O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos vai começar a expulsar milhões de pessoas ilegais no país, afirmou o presidente Donald Trump. No Twitter, anunciou que os serviços de imigração vão começar na próxima semana o processo de repatriar milhões de imigrantes ilegais que entraram ilicitamente nos Estados Unidos. Um funcionário do governo citado pela Reuters, sob anonimato, revelou que o esforço vai ser concentrado em mais de 1 milhão de pessoas que receberam ordens finais de deportação por parte de juízes federais, mas que permanecem em liberdade no país. Por outro lado, o governo anunciou que não vai permitir novos fundos de ajuda financeira a El Salvador, a Guatemala e Honduras, enquanto estes países não tomarem medidas para reduzir o fluxo de migrantes rumo ao território norte-americano. A medida foi divulgada, representa uma versão mais suave da intenção inicial de cortar mais de 615 milhões de dólares de ajuda àqueles países. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, revelou que mais de 300 mil pessoas sofreram da violência interétnica no Nordeste desde o início de junho, o que dificulta o rastreamento e o tratamento de pacientes sob risco de contraírem ébola. As mesmas fontes do Centro do Congo Democrático que pelo menos 161 pessoas foram mortas na província do Nordeste. Em nome de toda a equipa que lhe aprovou e apresentou a emissão desta terça-feira, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.